What an album. Episode 9, Black Crowes, Southern Harmony and Musical Companion. Bem, estamos de volta aqui, eu e a Ju. Dessa vez somos só nós dois, né, Ju?
É, saudade já.
Vamos ter outros, com o André e com outros também convidados,
com certeza,
né?
Com certeza.
E hoje a gente vai falar sobre um disco que é um disco extraordinário. É um disco, é um daqueles discos que eu chamo Disco na Lua, né? Porque apesar de que o primeiro disco da banda, do Black Crowes, foi muito bom, esse segundo foi incrível, eles nunca chegaram nesse ponto de novo.
É, por que da lua? Entendi.
Não, porque eles deram um chute na lua, daí voltou,
tá.
Né?
Entendi nada. Bom, total. E é o disco que eu reconheço a banda. Não tem
também.
Outro disco que...
Live at the Greek também é muito bom.
Putz, boa lembrança, boa lembrança. Live at the Greek é um disco deles ao vivo, que eles estão com o...
Jimmy Page.
Então, são músicas deles, excelentes, e também covers do Led Zeppelin. E não só, e eles estão com o Jimmy Page tocando.
Tocando guitarra.
Eu adoro esse disco. A gente não faz revisão porque a gente não faz revisão de disco ao vivo. A gente não acha que vale, porque afinal tem que ser o da gravadora. Mas, putz, que pra quem não tem esse disco, quem nunca ouviu,
é
Black Crowes Live at the Greek. Não é tão difícil assim.
Não é que quando a gente, pra comprar...
Eu acho que no Apple não tem, não sei.
É que antigamente, na hora que ia comprar, você não achava em muitos lugares pra vender.
Uhum.
Mas hoje em dia que tá tudo na internet, acho que não faz muita diferença.
É, eu andei vendo que tem LP. Então, se você vir aí uma caixinha de Amazon...
É, que é muito
suspeitiosa,
bom.
Já é sabe bom. Qual que é, né?
É muito bom.
Se bem
bom,
que nosso... nossa toca-disco não tá funcionando.
Então, tem que consertar.
Mas é, que saco. Vamos lá. Acho que eu falei já pela segunda vez aqui nesse podcast, mas tudo bem.
Bom, então vamos lá. A banda Black Crowes é uma banda que foi formada em 1984, essencialmente por dois irmãos na Geórgia. O irmão, o Chris, que é o cantor, e o Rich, que é o guitarrista. Chris Robinson e Rich Robinson.
Liam Gallagher e Noel Gallagher.
É parecido o relacionamento entre os dois.
É, né? O Liam e o Noel Gallagher, pra quem não
do
sabe,
Oasis.
São os irmãos do Oasis, que vivem as turras.
Pois é, esses dois não eram muito diferentes, pelo menos no começo eles se davam bem, e eles ganharam de presente de aniversário, um de 15, outro de 17, uma guitarra e um baixo, e daí no mesmo instante um primo deles ganhou uma bateria, eles disseram, vamos fazer uma banda. Daí fizeram, e no começo... O nome nem era Black Crowes, né? No começo era Mr. Crow's Garden, que era
de um livro infantil.
Era de um livro infantil, exatamente.
Uhum.
E daí eles gravaram o primeiro disco deles, que se chamava... Pô, esse disco é bom pra caramba também. Se chamava...
Eu não vou saber falar agora, que eu me esqueci.
Shake Your Money Maker.
Shake Your Money Maker. Isso,
Shake Your Money Maker, claro.
Isso.
Se chamava Shake Your Money Maker, gravaram em 1990. Foi um disco que eles gravaram, assim, com um produtor que meio que abusou deles, se aproveitou deles pra caramba, porque eles eram uma banda totalmente desconhecida.
Uhum.
E daí, esse disco fez um tremendo sucesso.
Uhum.
Porque o estilo da banda... Vale lembrar, no final dos anos 80, o que tinha aqui de música nos Estados Unidos, tinha Big Hair Rock, né? Até Guns N' Roses era um pouco distante disso, mas era por ali também, né?
Uhum.
Tipo Poison, sabe? Essas bandas bem meio esdrúxulas.
Uhum.
E tinha um começo de hip-hop, mas era muito começo, tanto que eu brinco com a Ju que toda a música dos anos 90, do começo do ano, tem que ter uma parte que é meio rap, né? Até
verdade,
o Rush fez a música com rap.
É verdade.
E daí não tinha ainda o grunge, estava começando o grunge. O U2, que era um caso à parte completamente, como a gente viu nos discos
episódio
deles. Tinham bandas que tinham música mais pop, sei lá, Paula Abdul, essas coisas meio doidas assim. E eles vieram com uma pegada super rock.
Uhum.
Uma pegada assim, então, dizendo, copiando Rolling Stones, Faces. Bandas dos anos 70,
Allman Brothers,
Led Zeppelin, assim, bandas dos anos 70 que tinham uma pegada rock. Eles eram uma banda de Southern Rock,
uhum.
né? E por conta disso, eles acabaram...
Um rock blusado, assim.
Isso. Eles acabaram conquistando uma parte ali do mercado que ninguém estava olhando muito bem.
É um filão que não estava sendo aproveitado.
E assim, eles, como quando lançou o disco deles, eles tinham aí seus 20 e poucos anos de idade, subiu a cabeça completamente. Eles viraram a banda, a definição, the most rock and roll band, the most rock and roll band in the world, né? Que eles eram super drogas, assim, loucura. E engraçado que um dos irmãos, que é o Chris, que é o cantor, parece que é super doido, cheio de drogas. Hoje em dia já casou 4 vezes.
O Chris já foi casado com a Kate Hudson, aquela atriz de Hollywood.
Lá do Almost Famous.
E tiveram filho até.
E o Rich, que é o guitarrista, é super direitinho. É. Nunca usava drogas, não bebia, assim. Então era assim, os irmãos são opostos polares.
Água e vinho.
Mas eles faziam uma música super legal. Então, esse jeito meio rock deles, né? Uhum. Levou pro segundo disco deles, que eles tinham que aproveitar que estavam em alta. Eles gravaram um disco. Você não tava vendo o Peter Gabriel, que demorou 1 ano e meio para gravar um disco? Eles gravaram um disco em oito dias. Eles estavam falando que ele teve 3 ou 4 músicas que eles gravaram no primeiro take. Fizeram a música uma vez e falaram, tá bom, a gente vai tocar melhor que isso mesmo. Bota no disco.
Muito bom. E pior que, olha, vocês vão ver, esse disco é demais. Vamos ouvir a primeira música?
Vamos. A primeira música desse disco... É uma das músicas que fez muito sucesso. Ela se chama Sting Me. Baita musicão, rock and roll.
A música é muito boa pro começo de um álbum, não?
Rock and roll pesado.
É assim, abrindo as cortinas e é disso que a gente vai falar esse álbum inteiro.
É rock, é um soco na cara, assim, pô, olha só, isso aqui que a gente quer dizer.
É dia de rock, bebê.
mas eu acho legal, em vários aspectos, que, assim, vai lembrar, isso aí é um cara de 21 anos, outro de 19, ou 20, 22, escrevendo letra de música. Então, temos de profundidade do espírito, né? Que a gente está vendo lá no Peter Gabriel, que tinha, assim, já era bem mais velho. Mesmo as outras bandas que a gente ouviu, não vai encontrar
não,
tanto
ele
aqui.
Não vai ter profundidade, ele vai ter muito mais flow.
Flow e vai ter, intensidade. Né? Então, essa música, é engraçado, eu tava falando com a Ju aqui enquanto tá ouvindo, que tem um lado muito gospel nela.
Tá.
Né? Porque assim, ele canta, daí tem as mulheres, né, que fazem o backing vocals, que voltam e cantam pra ele, daí fica essa troca que é uma coisa gospel, né? Então tem gospel, tem soul, tem rock and roll blues, então é um negócio super bem amarrado que fica gostoso de ouvir. O impacto é esse, aquele impacto forte, assim.
Esse disco é um disco que a gente adora ouvir. Aliás, também é um disco excelente pra ouvir dirigindo, né?
Sim.
E também acho que é um bom disco pra se ouvir, assim, como background pra casa, assim, né?
Sim.
Um sábado, alguma coisa assim, né? Ele é gostoso. Churrasco, a gente já usou.
Dá pra usar em tudo, não é aquele disco de sábado, domingo de manhã, né? Neil Young,
aquela coisa devagarzinha, não.
Não. Um disco que tá ali, você bota no churrasco, você consegue ouvir tranquilamente esse disco e as músicas todas vão fazer sentido dentro do churrasco.
É muito gostoso.
A letra dessa música, assim, a minha percepção, e talvez eu esteja enganado aqui, tem a ver um pouco, e eu sempre levo um pouco para esse lado, tem um pouco a ver com liberdade, né? Que ele fala nesse sentido das coisas de liberdade aí, que eu acho que... Eu leio entre as palavras que é isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, não sei se é. E fica um negócio no ar e, assim, a verdade é que não faz muita diferença.
Não faz.
Não conta a história da música, a letra.
Não, mas tem algumas músicas que a gente vai ouvir que tem uma coisa ou outra que dá pra tirar um pouco mais de significado. É porque, vamos dizer, gente, esse pessoal tomava muita droga. Não sei se dá pra entrar no nível, entendeu? de pensamento ou de abstração do pensamento deles.
A gente nem falou dos outros da banda, né? Porque, na verdade, fora o baterista Steve Gorman, que foi o baterista durante o tempo todo, todos os outros entraram e saíram. Porque, assim, ou fica assim, o guitarrista do primeiro álbum tá tão viciado em cocaína que não conseguiram trazer pro segundo, né? E daí o guitarrista desse que trouxeram para fazer esse segundo álbum, depois do, acho que o terceiro álbum, teve que sair porque estava viciado em heroína. Não o irmão, né? O outro guitarrista.
Uhum.
Então, isso daí é só um exemplo, né? Parece que teve um clipe que eles fizeram para alguma música de um quarto álbum, que basicamente eles deixaram as câmeras livres no estúdio, botaram para tocar a música e todo mundo que chamaram um monte de gente a participar e todo mundo tinha que tomar ácido.
Imagina isso.
Então, assim, tinha gente transando de um lado, tinha mulheres sem roupa. Não, desculpa, não só tomar ácido, como botava fantasia.
Ah,
é. Então todo mundo tomava ácido e botava fantasia. Daí tinha um cara vestido de freira,
tinha
as mulheres
não
nuas.
Também, claro.
Tinha não. E, pô, imagina, assim, esse é o tipo. E tanto que eu acho que a principal divisão entre os irmãos que houve foi justamente porque um irmão era totalmente doido.
Inconsequente,
e o outro era totalmente certinho.
É, né? Ele fala, né, que o irmão dele era super controlador e tudo.
É, exato.
Gente, eu lembro de comprar esse disco, agora voltando ao disco, né, também, em Nova York, lá na Virgin. Eu comprei esse disco na Virgin.
Na Virgin,
em Nova York.
Vez que a gente foi lá.
2003.
Quando ainda existia loja disco.
É. E você não conhecia Black Rose?
Eu não conhecia. Eu já conhecia as músicas, porque se você vai para a faculdade nos Estados Unidos nos anos 90, é impossível não ouvir essas músicas.
É, verdade.
Porque toda festa de fraternidade você vai e toca uma ou outra dessas músicas aí, porque...
Especialmente a que está vindo agora, que é a próxima que a gente vai tocar, que é Remedy.
Simplicidade desses três acordes para abrir e fechar a música.
Para mim, essa música é a música da MTV da década de 90. Total, assim. Ela com, sei lá, Freedom 90,
Ice Baby.
Mas essas músicas juntas tocaram muito. E é engraçado, essa é uma das poucas, junto com Faith, do George Michael, tá? Que eu não me canso de ouvir.
Ah, é ótima essa música.
Não, total, mas eu estava falando dos outros podcasts.
Sim.
Que essas músicas Faith são muito Freedom. Tocadas. Freedom 90.
Não, mas você falou essa e Faith.
Desculpa, Freedom.
Freedom 90.
Faith é outro disco. Desculpa aí. Mas a gente tava falando de músicas que são tocadas o tempo todo,
sim,
blá blá blá, e que enche o saco.
Não, é que a nossa filha perguntou pra mim outro dia, tava vindo no carro, a gente deixa na rádio lá que toca. Rock.
Música alternativa?
Não,
qual
rock,
delas?
Rock. Eu não me lembro que música que é. Acho que era R.E.M.
Tá.
Daí, pai, você não cansa de ouvir sempre a mesma música? Daí eu falo, não, eu não canso porque não é como se estivesse escutando sempre R.E.M. Eu escuto de vez em quando. Daí
você,
faz tempo
sabe o que é isso? É você provando o seu próprio veneno. É bom, né? Porque o Carlos fala que todas as músicas do Coldplay são iguais. Eu ponho uma música de um disco e me fala, é Coldplay, né? Como é que você fala?
É a mesma música.
É a mesma música. Ah, é muito chato. Ele já tá mudando, porque ele parou de ser tão chato, mas agora a filha dele veio.
Mas é verdade.
Pra Sting You.
Não, mas olha só. Mas olha só, eu falei pra ela, olha, a verdade é que todas as músicas são diferentes e cada música me leva pra um lugar, porque me lembra de algum lugar na minha vida onde eu tava.
Mas ela continua achando que todas as músicas são iguais.
E a verdade é que ela tem 13...
Nada que você fale que você vai
não,
mudar.
Não, e ela tem 13 anos e ela faz as coisas pra chatear.
Claro que ela faz as coisas pra... Você não tem mais 13 anos, graças a Deus, né?
Mas eu ainda faço as coisas pra chatear.
Não, tá melhorando ela. Demorou um tempinho, mas melhorou.
Não, essa música daí, Remedy, acho que é desde o começo, ela é toda sobre drogas e sobre... Slide,
será?
Coming
que
to Me e tudo mais. É aquela... visão pueril, I'll take enough to please me, né? Aquela coisa toda. O que eu acho muito legal dessa música, e eu acho que está aí, tem outras músicas do disco, é que chega no final, é quase como se a voz dele, ele cantando, tivesse jamming com os outros instrumentos, porque ele não canta um refrão, não canta no tempo, ele vai cantando assim, aleatoriamente, frases, é quase como se ele fosse, de novo, soul, ou então gospel, né? Quando tá lá cantando, tem o coro da igreja cantando uma coisa, daí o cara que tá lá na frente começa a cantar outra coisa. Eu acho isso muito legal.
Sim, é muito linda essa. É linda não, gente. É muito cool essa música.
É muito rock.
É muito rock. E é sexy também. É uma música muito legal. Adoro.
Próxima música que a gente vai tocar agora se chama Thorn in My Pride. Essa música, se disser essa música é bonita. Essa música é bonita.
Ela dá pra ouvir de manhã cedo no
dá, domingo. Dá. E é engraçado porque a gente tava falando aqui que você gosta da parte que ele faz shh no começo.
Adoro, eu acho isso tão porreta. Porque ele tá controlando o ambiente, né? Na própria música. Logo, ele tá setting the tone da música com esse gesto de shh.
Meta.
Exatamente, meta. E por ser meta, tão autêntico, né?
Mas olha só, isso aí volta ao fato que a gente tá fazendo.
É foda.
Que a gente tá fazendo discos aqui, álbuns completos. Uhum. Hoje em dia, nesse mundo de Spotify, Apple Music, você bota shuffle e toca um monte de música sem ordem nenhuma. Uhum. Naquela época, você começava a ouvir o disco.
I know where you're going.
E daí você ouviu o disco em ordem. Uh-huh. Porque se você botar um cassete, uh-huh, talvez um CD, se pudesse botar shuffle, dependendo do CD player, ou um disco vinil, e você ouvir em ordem. Então você vê de duas músicas com uma intensidade muito forte, uh-huh, né? E daí ele traz essa música e fala: shh, calma, vamos tipo, dar uma. Vamos baixar a bola aqui um pouquinho.
Quem fez isso também um pouco foi o Axl Rose no Patience.
Foi,
né?
Fez,
Não tá muito longe na timeline.
Não,
né?
Esse disco é de 92, acho que era de 90, 91, outro.
Exatamente.
O Lies do Guns N' Roses.
E eu olho, assim, eles têm um tanto de Guns N' Roses, mas sem aquela. Sem ser aquela. Sem aquela. Como é que eu posso falar? Não tem tanta violência.
Não, não. Né? Eles são intensos, mas sem violência.
E eu acho que, assim, eles são um mix pra mim de. Tudo aquilo que a gente falou, Allman Brothers, não sei o que lá. Faces e Guns N' Roses também. Eles todos, vamos dizer assim, em vez de a gente falar que eles todos beberam da mesma fonte, beberam da mesma droga, sei lá qual for.
Certamente você consegue ver ali essa pegada rock, né? Nos dois lados. É claro que aqui você tem. O Guns N' Roses era uma banda de Los Angeles, então tinha uma influência da música daquela área lá. E eles são a banda do sul dos Estados Unidos. Então você vê Lynyrd Skynyrd, até que a influência é forte. Do sul, tem o teclado mais, uhum, mais forte, transado. E gospel,
soul,
né?
Gospel,
gospel, uhum, né? Acho que essa música, de novo, tem todo aquele negócio meio gospel atrás, aquela coisa. E é uma música sobre esperança, sobre dualidade, ter dois lados diferentes que você. Assim, a letra, né? Uhum. Sobre dois lados que você tem que ir. E no final, você tentar escolher o lado bom, que nunca é fácil.
Uhum.
Mas é uma música incrível, porque eu acho que. Musicalmente, né? Ela começa devagar, ela vai num crescendo e no final aquela. De novo, é aquela coisa gospel, você vai assim, todo mundo cantando ao mesmo tempo, aquela coisa, um falando com o outro, e é muito legal isso.
Exatamente. A gente consegue ver lá, pessoal, dá até pra imaginar lá as mulheres com as roupas, né?
Na igreja,
branca
cantando,
ou vermelha, cantando, dá. E é muito gostoso esse disco, realmente.
E só para voltar ao nome do disco, Southern Harmony and Musical Companion, é baseado num disco de hymns, né? De músicas, não gravada, evidentemente, que é de 1835. Então, escreveram no disco, eles trouxeram essa mais de 160 anos depois, quase, para ser título do disco, que é do sul dos Estados Unidos, né?
Que é um nome muito bom, né? Muito cool, né?
Southern Harmony and Musical Companion, muito legal.
Eu queria fazer um adendo aqui. Esse cantor, gente, que normalmente é o frontman, né, gente? A gente fala muito do cantor, porque é o cara que mais aparece no clipe, mais aparece a voz, óbvio. E ele é um... Esse cara, ele realmente é um... Eu não sei explicar. Ele engraçado, ele envelheceu, agora a gente andou vendo umas fotos mais novas. Ele melhorou. Mas ele tinha um rosto muito fino. Meu Deus do céu! Ele é um ser de outro planeta, eu acho mesmo,
não,
né?
Não, assim, apesar disso...
Pegou todas.
Exato. Então, ou seja, por mais que ele dissesse que ele nem tá tão preocupado em pegar todas, que ele mais queria saber de drogas quando ele tava na carreira dele, né? Então, vai com essa. Bom, vamos pra próxima aqui. Aqui já é um pouco mais blues. Chama Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. So that's why... Primeira, né? Um blues de primeira aí sobre, sei lá, relacionamento com a mulher, que ele tá tocando na banda e a mulher não quer saber dele, ou quer saber, tá distante e tudo mais. Mas é aquela música de blues, assim, razoavelmente tradicional. De novo, aquele final vai e vem meio gospel, assim, dele cantando por trás, né?
Ah, muito gostosa essa música. É, adoro ela. É, não tem muito o que falar, mas é... uma delícia de ouvir. Eu espero que vocês também sintam isso. Eu gosto da simplicidade do crescendo. Eu gosto da simplicidade que o Black Crowes encara o rock, né? Porque não tem nem muita densidade, nem muita intenção. É realmente isso que eu falei pra vocês, é esse flow, né?
Assim.
É só pra ouvir. Tem lá um tema lá, mas é mais um exercício de flow. De daoísmo.
O rock, assim, o rock pode ser isso também, né? O rock pode ser várias coisas, mas ele pode ser isso também. Ele pode ser uma música pra você ouvir e pra você ficar feliz de estar ouvindo a música, em vez de ser aquela coisa engajada. Eu acho que se ler algumas críticas desse disco, vocês vão ver que muitos dos críticos, quando estão falando sobre ele, eles falam assim, quando você lança o primeiro disco, não é um disco engajado com aquilo que tem que ser engajado, mesmo nos anos 90, eles desculpam, porque é o primeiro disco, né? Uhum. Agora, quando você vem com um segundo disco, depois tem um baita sucesso no primeiro, e não é um disco engajado, eles já começam a reclamar, falando, eles falam sobre coisas pueris, eles não têm muita profundidade emocional, ou não falam sobre o dia deles como uma banda de rock. Mas esse é o rock.
É verdade.
É isso. O rock é isso. Assim, essa é a música. Assim, você quer que o cara, um cara de 24 anos de idade, que nem ele tinha aqui, escreva uma música com uma profundidade tremenda? Nem todo mundo consegue. Assim, foi mal. Mesmo um letrista de rock que eu mais admiro, que é o Neil Peart, né? Do Rush, de novo, trazendo. Com 24 anos de idade, ele escrevia sobre espaçonave, sobre... não escrevia depois as músicas mais profundas que ele foi escrever... mais velho, já com 30 e poucos anos.
Claro.
Então, assim, eu acho muito absurdo reclamarem disso, minha opinião.
Eles não são, tipo, David Bowie.
Não.
Mas tá tudo certo. Não são.
Tem espaço pra todo mundo.
Exatamente, mas tá tudo certo. E é isso também que é o nosso What an Album. Tem coisa muito profunda que, eu vou te falar, eu, de modo geral, tendo a gostar mais, quando, assim, eu consigo entender, como que nem com o André... trouxe, né, aquela perspectiva de Red Rain do Peter Gabriel, tem um contexto, né, sobre lá, a traição. Eu acho que eles são um pouco flat nesse sentido, Black Crowes, mas, de novo, não tem nada de errado com isso.
Nada, né? Zero.
A gente adora esse disco e...
As músicas são boas. Ouvindo. Esse disco, tá, que foi lançado em 1992... Ele foi direto para o topo da parada. Ele foi o primeiro top, assim, de todas as músicas da Billboard. Não é como se ele fosse só rock. Ele foi lá em cima. Ou seja, outras músicas, e teve 4 músicas que foram top hits desse disco. Então, é um disco que teve um peso naquela época muito grande. E não é porque ele necessariamente falava algo muito profundo sobre a condição humana.
Não.
Não, é porque o disco
é só a volta aos roots, assim,
é bom,
do rock.
É legal.
E o que eu ia falar sobre... Ah, e eu me lembro muito bem, assim, 2 anos depois eles lançaram outro disco, a Morca, que tem uma tanguinha, né, dos Estados Unidos. Na
com a
capa,
bandeira, né?
Com a bandeira, né? A tanga tem o tecido de uma bandeira dos Estados Unidos. E dá pra ver lá os pelos públicos da mulher saindo por cima.
Era uma foto da Hustler.
Pô, próximo disco deles não tem muito isso mais, né? Não é essa volta.
Começaram a ficar mais corporativos.
Começaram a experimentar mais, eu acho.
Ah, vale lembrar que entre.
E também esperar que eles vão sempre ter esses. Desculpa te interromper, vão ter essa.
Você vê, eles gravaram em 8 dias esse disco, né? Eles gravaram em 8 dias.
Uhum.
Depois eles foram fazer um disco que acabaram não lançando, passaram um meio no estúdio fazendo, daí o Chris trabalhava de meia-noite até as 8 da manhã, fazia um monte de coisa. Daí o Rich chegava no estúdio às 3 da tarde.
O Chris é o vocalista, caso vocês lembrem.
E o Rich, que era o guitarrista, chegava que é o irmão dele, chegava no estúdio às 3 da tarde, trabalhava até as 11 da noite, um apagava o trabalho do outro, porque não gostava. Daí chega no final, não fizeram disso, jogaram fora $600 mil no lixo. Mas parece que a conta de bebida desse ano e meio que eles passaram foi mais de $100 mil de bebida que eles gastaram de álcool lá no estúdio. É uma loucura. Banda de rock.
Muito maneiro.
Muito bem.
Ai.
Próxima música, Sometimes Salvation. Rockão, né? Não tem muito.
Na veia.
Não tem muito segredo. Eu gosto muito dos riffs que eles usam, né?
Uhum.
Esse tan, tararan, tararan.
Aí ele preparou a voz dele pra essa música também. Ficou.
Eu vou dizer.
Ele tem a voz perfeita. Vamos falar a verdade? Esse cara tem a voz perfeita pra cantar rock.
Tem.
Ele tem a voz perfeita pra cantar
ela
rock.
Ela lembra.
Ele consegue fazer rock soar como rock. E se não fosse pela voz dele. Não existiria todo o resto da banda.
Não, porque... de novo, não tem ninguém que seja um virtuoso aí no resto da banda, né? O baterista é bom, o guitarrista, irmão dele, é
não,
bom, mas a voz dele é muito
assim,
boa. É uma voz meio Rod Stewart, assim,
exatamente,
né? Meio seca, assim, né?
Exatamente.
Meio arranhada, uma voz meio arranhada.
Isso. Então, cara, tipo assim, ele podia até querer virar um neurocirurgião, meio doidão, provavelmente, porque do jeito que ele toma droga, ele também ia tomar... Mas esse cara nasceu pra tocar, pra cantar rock. É isso.
Engraçado que eu acho que o pai dele, o pai dos dois, né? Foi cantor nos anos 50, apareceu até nos programas de Clark, na televisão, não sei o quê. E ele cantava música bem diferente. Parece que dizia que ele não tinha... O pai dele achava que era um cantor profissional, achava que não tem o menor jeito pra cantar. Não tem entonação. E cara, tem. Essa rock, né? É diferente. Ele tem toda a entonação do mundo. Ele canta
toda,
bem.
Toda.
Ele canta muito bem e as músicas ficam muito boas, assim, contanto que seja rock, né?
Vamos só lembrar que em 2001, se não me engano, quando saiu Live at the Greek, né, que foi nesse local de shows que fica em Los Angeles, né, cara?
Uhum.
Não foi outro cantor que foi chamado pra estar no lugar da voz do Robert Plant. Né? Estamos falando de uma outra voz também que é quintessencial rock. Que
a gente vai chegar no Led Zeppelin.
Assim, isso diz alguma coisa sobre esse cantor, sobre a voz dele, porque não é qualquer um que entra ali pra cantar Jimmy Page. Né? Que o Robert.
Com o Jimmy Page.
Desculpa, com o Jimmy Page. Que o Jimmy Page aceitaria tocar. E o próprio Robert Plant aceitou que fosse ele que tocasse, que cantasse.
Sem dúvida.
Então, Aliás, ouçam esse disco. A gente não vai fazer review porque é ao vivo, mas é um disco belo, muito bom.
E nem as músicas são
uma parte. É o segundo melhor disco do Black Rose, apesar de não ser só do Black Rose.
É, o Shake Your Moneymaker também é muito bom. E as músicas lá também são muito boas.
Verdade.
Mas esse disco aqui, essa música aqui específica, é muito legal. E, de novo, compõe o disco de rock, aquele disco. Você pode botar isso no background no churrasco, como você falou, que essa música não destoa, fica legal, assim.
Ela é bem boa.
É ótimo.
Ela vai, aquela hora que ela baixa um pouco, é uma hora gostosa, daí quando começa a pegar fogo de novo o disco, o churrasco também vai acompanhando.
A gente
então,
já botou com certeza.
Então, assim, ó, músicas, aliás, o Músicas para Churrasco, do Seu Jorge, aliás,
é
faz tempo
bom.
Que a gente não ouve, hein, essa casa.
Tem que fazer um churrasco para ouvir. Sem churrasco não dá uma batalha.
É muito bom. A gente vai fazer a revisão do Músicas para Churrasco?
Não sei. Só com churrasco no tempo.
Seu Jorge. Disco muito bom, gente. Músicas para Churrasco, do Seu
Ele
Jorge.
Fez vários. O primeiro é muito
mas
bom.
O primeiro é muito
da amiga
bom.
Da minha mulher lá.
Né, Paula?
Paula
Shout
Ramos.
Out to Paula.
Paula Ramos, adorava.
Paula Ramos, é.
A gente colocava...
a gente fazia churrasco em casa. Daí, eu acho que a gente era a única família de New Jersey ou... Talvez em várias milhas ali de distância que gostava do Seu Jorge e colocava Seu Jorge na hora do churrasco.
Afinal, você está fazendo um churrasco, tem que ter música para churrasco no churrasco.
Deu saudade certo? Agora, né?
Ah, de churrasco sempre, né? E New Jersey também um pouquinho. No verão.
É, New Jersey no verão, não tem lugar... Deve ter lugar melhor, mas eu não conheço.
Mas é muito bom.
É.
Muito bom. Próxima música agora se chama Hotel Illness. Outra música de rock super legal, super divertida, assim, com uma ginga muito boa e é o que eu acho, assim...
Ginga?
É, tem a ginga. Tá,
esses gringos tem ginga?
Não é uma ginga de samba, né? Mas é ginga. O que eu acho engraçado é que, pra contextualizar, no começo dos anos 90, quando saiu, o mundo tava se dividindo, tinha muito... Pô, se pensar, 91 foi a revolução do grunge. Nevermind, do Nirvana... Ten do Pearl Jam, assim, todo mundo olhando pra grunge. Grunge, por mais que fosse música parecida com rock, não era bem rock, uhum. Né? Você tinha o Guns N' Roses fazendo um sucesso incrível, né? Prestes a lançar o Use Your Illusion. Você tinha o U2 lançando Aston Baby, levando a música deles, que era um rock um pouco menos rock, mais comercial punk, para um lado todo mais eletrônico. E daí vem que esses caras aqui basicamente reeditando os anos 70. É um negócio completamente diferente. E fizeram um sucesso.
É verdade, né? É verdade.
Sim, você não tinha muitas outras bandas tocando esse tipo de música. Até passaram a ter mais depois que eles saíram.
É verdade. Eu concordo com você. Assina embaixo.
Então é muito gostoso ouvir esse tipo. Eu acho que para quem gosta de música, de rock, meio southern, assim, meio roots, raiz mesmo... foi muito bom eles terem aparecido e terem trazido isso de volta à evidência nessa época para contribuir.
De uma maneira muito natural. Tem quem critique e diz que eles são, tipo, Led Zeppelin wannabe.
Mas tudo bom, contanto que façam música boa, né?
Ou Faces wannabe. Eu não vejo essa maneira. Não acho que ninguém tentou copiar ninguém ali. Você sente isso?
Não, certamente inspiração, mas eu não acho que
o
eles...
O jeito de se vestir.
Eles foram inspiração.
Rod Stewart.
Teve inspiração. Se você ver, tem essa banda mais recente chamada Greta Van Fleet.
Uh-huh.
Né? Que é uma banda que, essencialmente, escuta, tem dois ou três discos que já saíram. E é bom, mas... Até o cantor, ele canta igualzinho o Robert Plant. É uma banda que é uma cópia do Led Zeppelin em vários aspectos. Agora, tem seu mérito. Eu acho que não tem nada demais. Eu acho que, assim, uma outra banda australiana, eu acho, chama Wolf Mother.
Uhum.
Tem várias músicas legais. E os críticos todos dizem assim, mas esses caras daí são uma cópia do Led Zeppelin. E daí? Se eles fazem música boa, pô, o Led Zeppelin é ruim?
Eu não sei, eu acho que tem... Eu tô ouvindo você. Eu acho que tem uma... É uma coisa muito sutil quando você sente que o negócio é uma tentativa de soar igual ou uma revisitação.
Precisa ter uma autenticidade,
porque eu acho
né?
Porque isso que causa as pessoas a criticarem tanto, muitas vezes.
Eu acho,
né,
que quem critica mais são justamente aqueles críticos profissionais.
Sei, porque tem que criticar alguma coisa.
Não porque tem que criticar alguma coisa, porque...
Tipo, tem que falar alguma coisa ruim.
Porque eles estão tão engajados com o que está indo para frente, né? Que de vez em quando algo que celebra o que já foi passa a não ser muito relevante, porque eles têm sempre estar olhando para o que vai acontecer.
Pode ser, essa é uma
tá na
maneira.
Vanguarda aí, né? Eu sei lá.
Essa é uma maneira de explicar, uma de várias, né?
É a minha opinião.
E também, o que seria a vida de um crítico se só falasse bem, né, de uma banda? Tem que dar todos os lados.
Ah,
né?
Mas olha, mesmo assim, o Jack White, que você sabe que eu considero assim, pô, o cara é incrível.
O frontman do
White Stripes, do Raconteurs, do Dead Weather. Ele mesmo teve a carreira solo dele. Cara, teve um disco que ele fez que foi horrível. E os críticos adoraram. E foi horrível o disco.
Foi
e
o último,
eu adoro,
né,
ele. Não, penúltimo.
Penúltimo.
Foi horripilante o disco. E cara,
tanto que eu nem me lembro. Eu acho que eu só ouvi
não. A gente ouviu uma vez e nunca mais. E foi horrível.
Mas os dois primeiros da carreira solo foram muito bons.
Excepcionais. Mas esse último disco foi muito ruim. E...
Ah, tô com vontade de ouvir só pra saber se eu realmente ainda acho isso.
Não, você vai achar. É muito ruim o disco. E os críticos adoraram o disco, porque disse que ele tá quebrando barreiras, ele tá indo na fronteira.
Eu tô lembrada de algumas coisas agora, meio bizarro esse disco.
Tempos estranhos, com melodias que não faziam
sentido.
Foi
logo que o Léo nasceu, não foi?
Antes
um pouco. 2017,
por aí? Acho que foi antes um pouco. Bom, de qualquer maneira, foi um disco horrível. Não vale a pena.
E ele fez mais um disco depois?
Não, o disco que ele fez seguinte foi com o Raconteurs e foi o melhor.
Ah, tá bom.
Da carreira só ele não fez. Bom, próxima música se chama Black Moon Creeping. Rock bom, essas músicas aí do meio do disco acho que são um pouco essa é a próxima, um pouco menos memoráveis, mas eu acho muito legal que, pô, essa é a música anterior, Hotel Anis, eles também têm gaita, sabe que eu sou muito favorável a botar gaita na
claro,
música.
Claro, você tá falando que não é memorável é porque elas não apareceram em tanto no rádio ou não são músicas que as pessoas lembram pelo nome, mas elas casam perfeitamente com o disco.
Totalmente,
né?
Se encaixam assim, totalmente.
São as, não é aquela música que vai destoar, você vai falar assim, cara, eles tentaram mandar bem aqui, mas ficou horrorosa.
Não.
Ou, essa música não tem graça nenhuma. Todas elas têm graça. Todas
Sim.
elas seguem o mesmo padrão.
Eu não acho que tem, né, uma música desse disco que dê pra dizer, não, pô, essa música realmente ficou fraca.
É que nem um trem, sabe? Assim, tá indo na estação, tá andando,
não, mas
tá no ritmo.
Encerra agora, faltam três músicas pro final do disco, das 10. As três são, assim, são boas as músicas. E todas elas são boas. Isso que eu tô falando. Tem uma música que você fala, putz, realmente essa música é daquele que tô fazendo uma coisa, mentira, ficou fraca. Né? Assim, alguns discos, mesmo esses discos que a gente faz no Bota na Álbum, volta e meia surge uma música assim. Eu não acho que tem uma aqui que você possa dizer, não, essa aqui ficou meio fraca.
Total, concordo com você. Então, assim, tá dentro do trem, tá mandando bem e tá beleza. É que nem um show que você vai, que você não tá afim de ser, sabe, surpreendido por uma música irritante, chata, fora da...
música do disco novo, né?
Não, exatamente, você sabe o que você vai... Exatamente!
Você vai ver um show de uma banda que tá fazendo há 20 anos e daí você, assim, tem sei lá, 8 discos. Eles lançam um disco novo que ninguém liga. Não, toca a antiga, toca o sucesso. Pô.
Toca Raul!
Toca, como é que é? With or Without, porra, não quero ouvir essa música nova, disco ruim ou bom.
Aliás, você viu que eu te mandei que eles vão tocar em Tampa? Te mandei. O
Black Rose. Eles vão fazer, eles tinham marcado uma turnê pra ano passado.
Mas se a gente estiver por aqui, eu quero ir.
Sim, é pra comemorar os 30 anos do Shake Your Moneymaker.
Pronto, perfeito, porque é o que eu tô falando. Eu acho que o disco deles, assim como o concerto, o show ao vivo, é isso. É uma música atrás da outra, que nem esse disco aí, pra você ficar ali no mesmo ritmo, na mesma dança, na mesmo flow.
E eu torço pra que eles não estejam mais tão drogados, porque tiveram ocasiões...
Não quero que eles coloquem muita música de outros discos, não.
Tiveram ocasiões que eles disseram que eles estavam tão doidões que eles nem conseguiam tocar direito. Inclusive, teve um dos guitarristas lá que estava viciado em heroína, eles desligavam o som do guitarrista.
Porque ele tocava outra música. Ele estava tocando a música e ele trocava outra música. Ele tão doido que ele estava.
Ué, jazz de primeira.
O cara tocava outra música. Tocando, vamos tocar agora.
Cara, eu, isso nem se quisesse eu conseguiria.
Vamos tocar Sometime Salvation. Sabe, o cara assim, tocando Hotel Owners. Lá, oh, yeah.
Muito bom. É, são essas histórias, né, que fazem de uma banda de rock and roll. Senão, pô, seria... outra coisa, outra não coisa, seria uma não banda seria de rock and roll.
Pois
ok,
é.
A próxima é No Speak No Slave.
Mais uma música aí, essa, eu acho essa música muito parecida com a música anterior
também
em termos
acho.
De estilo.
Ela é a música que vem antes da próxima. Que é muito melhor.
É, eu concordo. Por isso que eu falei, não é que as músicas no meio do disco sejam ruins, elas são todas boas,
muito
essa
boas.
Música é legal. Só que ela não tem a personalidade que tem as do começo e as do fim.
Exatamente.
Né?
É uma linguiça muito, muito bem feita, eu diria.
É, exatamente.
É uma linguiça
encheram
assim...
a linguiça do jeito certinho.
Não,
a linguiça gourmet. Especiais.
É uma linguiça gourmet.
Mas é muito bem feita.
Páprica, human, o que mais?
É, aqui tem toda a pegada lá de rock, sabe? Eles cantam, você tem o jeito deles. Tem os riffs legais na guitarra, tem toda aquela... A ginga! A ginga legal. Mas é aquela coisa, ela não se destaca tanto quanto outras músicas disso se destacam.
Não, eu não vou pegar o Black Crowes Southern Harmony and Musical Companion e eu vou botar, pô, eu vou botar direto no No Speak No Slave, que essa música nesse disco é do caralho. Não, ela é muito boa. Ela não é tão boa quanto a próxima que vem, que é My Morning Song.
Então né? Vamos ouvir Morning Song. Vamos ouvir Morning Song. Did you find me last night? I saw some kind of new light. I woke up in a whirlwind. Hey, baby, don't you watch my head spin? The spectacle that made you cry. It's a thrill of a plane ride. It's overtime at ringside. No, watch me down to the
Legal,
essa música é muito boa.
Essa é quando dá aquele susto. Opa, voltou.
É, que é diferente a música. De novo, eu não consigo parar de mencionar.
O slide da música é muito bom, né? Nossa, como eu interrompo você, desculpa.
Não, pode interromper. Eu não consigo parar de pensar no lado, em como tem influência gospel essas músicas, né? É muito legal, assim, você consegue ver o crescendo, quando ele para, ele interrompe no meio da música, aquele bridge estendido que ele tem, e tem aquele crescendo no meio da música, pô, é muito legal.
Uhum.
Você se sente subindo também,
né? Exatamente. Ele...
Animal.
Essa música é demais. E... isso destaca do resto. Todo esse slide da música, né?
Uhum.
Que eles usam, né? Pra tocar a guitarra, dá um estilão diferente na música,
dá,
né?
Ele, eu tava lendo que o guitarrista... Ele toca muito com open chords, né? Ele toca open G, open E flat, tudo mais, que é uma maneira, não é o tradicional de tocar guitarra, mas acho que é uma guitarra mais solista, em certos aspectos. É, eu acho que também o Lynyrd Skynyrd fazia um pouco disso e outras bandas que são do Sul fazem também. Mas fica muito legal você juntar isso com o Chris, que é o cantor, que canta, pô, ele joga a voz dele nessa música, né? E de novo, no final tem aquela coisa meio que ele canta por cima das mulheres fazendo coro e tudo. E daí fica...
Ele é muito showman, né?
Totalmente.
Ele é um cara que sabe no meio da música dar um toque da voz dele,
isso,
né? E tipo, fazer uma entonação diferente, trocar o ritmo da
música. É quase como se fosse uma conversa, né? Ele não tá seguindo uma letra Assim, eu acho que se pedisse pra ele cantar a música 10 vezes, ele ia cantar 10 vezes diferente.
Ele tá sendo atemporal, assim, na própria música.
Tá solando, né? Um solo de voz ali, que ele que tá meio que improvisando na hora.
Ou seja, o cara tem domínio da voz dele pra cacete, né? E do ambiente onde ele tá, da música, né?
Assim, eu sempre brinco quando a gente
isso
conversa.
Que eu falo, nasceu pra ser isso.
A gente conversa sobre o B.B. King, né? O B.B. King, a Lucille, que é a guitarra do B.B. King, ele, a guitarra conversa com você. Ele faz a guitarra falar, de tanto domínio que ele tem na guitarra, ele faz a guitarra falar. Mas eu sinto que é quase como se esses incrementos que ele fizesse na música, quando tem esse backing vocals por trás, é quase como se fossem pequenos riffs de guitarra que ele está fazendo com a voz.
É,
né?
Tipo isso mesmo.
É animal, é muito bom.
E tem gente que é muito, muito boa, consegue fazer isso com o baixo. Né?
Uhum.
Consegue fazer isso até com a bateria.
Não, totalmente, faz
mas
uns feels aí
mas
da vida.
São os grandes, né? Não são os menores.
Não. E ele, eu acho que isso daí é o que dá um charme à música, né? Que parece que você está ouvindo. E eles, acho que os discos posteriores deles ficaram mais jam albums, né? Que eles ficavam tocando lá. E cara, assim, uma banda quando toca um instrumental e tem um cantor, o cantor sai do palco e vai tomar uma água, né? Não, ele não, ele fica lá cantando, porque ele improvisa em cima do resto que o pessoal está improvisando também. Isso eu acho muito legal.
Total. Bom, agora, simbora para um cover
última
agora.
Última música.
Cover do Bob Marley,
é isso
Time
aí.
Will Tell.
Time Will Tell. Isso daí é quase como se fosse... Assim, eu me sinto como se estivesse em Nova Orleans, vendo uma procissão passar, tocando a música, essas músicas aí. Parece a música igual das procissões de Nova Orleans, né?
Claro. O povo lá de Nova Orleans carregando, né,
caixão?
Estátuas, o caixão, né?
Eu vou dizer pra você outra coisa.
E a música do Bob Marley é um reggae, né? Um reggae gostoso.
Isso não tem nada a ver com reggae.
Tem nada a ver.
Se você tivesse me dito.
E não é como se tivesse mudado radicalmente a música. Ele só mudou o ritmo,
arranjo,
arranjo.
Abre parêntese. Essa é a música do Bob Marley.
Muito legal isso.
Se você tivesse me dito, eu só vinha saber que era um cover isso aí do Bob Marley quando eu comecei a pesquisar o disco agora para fazer o show. Eu não fazia a menor ideia que era um cover do Bob Marley essa música. Eu acho que é uma música que ficou muito legal do jeito que eles cantam. É diferente. Você vê o disco inteiro assim, rockão, e aí vem essa música aqui, quase tira das cadeiras, porque é uma mudança completa de estilo.
E ela também tá dizendo tchau, né? Dá para ver que é uma música que já tá realmente... O trem tá parando, né?
Mas olha só, tá acabando o high. Tá acabando o high. Mas olha só, pensa só. Time will tell, think you're in heaven, but really in hell. Quantas vezes eles devem ter ouvido isso dentro do contexto de eles participaram de algumas manifestações pró-maconha no começo dos anos 90, que era, hoje em dia, normal. Naquela época, hoje em dia nem existe mais, porque já estão liberando tudo aqui nos Estados Unidos. Mas naquela época era muito ainda contra... estigmatizado.
Era contra a cultura.
Segundo, eles devem ter ouvido isso porque eles se sentiam um pouco assim. Né? Eles sentiam como se estivessem no céu, mas na verdade estavam.
No
inferno. Time will tell, né? Então essa música eles devem ter feito cover justamente porque eles iam ouvir muito essa música e queria simbolizar a coisa que eles estavam passando.
Pode ser. Mas, cara, eu vou te falar, eu entendo o teu lado e acho que muitos dali realmente foram pra rehab e se ferraram na vida. Não parece ser o caso com o cantor e o irmão.
Não. Bom,
o guitarrista. Porque o irmão realmente sempre seguiu a linha. Mas ele tá bem, tá? Envelheceu bem até. O cara tá tocando, vai ter um show, tá tudo certo com ele.
Já vamos ter esse esse tour aí que vai para comemorar o Shake Your Money Maker e estão juntos os dois lá e vai com tudo.
Ah, ele é quem ele é.
Que bom, porque fez um negócio incrível que foi esse disco. Eu não tenho nada contra ele. Tenho certeza que a vida dele teve as dificuldades dele, também teve as partes boas.
Mas
o fato de ele ter feito esse disco, que é incrível, que plenamente cabe dentro do nosso contexto aqui de What an Album, porque pô, o disco é de cabo a rabo muito bom, pra mim já ganhou muitos pontos.
Amém. Concordo com você. Tamo junto. Então é isso, minha gente. Acabamos hoje o nosso disco preferido do Black Crowes. Esperamos que vocês ouçam também e gostem. E se não gostarem, não tem problema. Pode também deixar críticas. Podem falar.
Deixem comentários. Falem com a gente. Digam disco que vocês acham que vale a pena a gente fazer.
É muito engraçado, porque a maioria de vocês comenta muito por WhatsApp comigo como é que foi. Mas também pode colocar comentário no nosso... no próprio aplicativo, pode colocar no podcast, pode colocar no Instagram. Então, isso. Não sei o que vai ser semana daqui a duas semanas, mas vai ser uma coisa
muito boa. Vai ser um álbum do caramba. Vai ser um What an Album que vai ser.
Tá bom.
É isso aí, pessoal.
Graça.
Até a próxima.
Um beijo.
A gente se fala. Tchau, tchau.